Eu achei que nutricionista ganhava bem, cara. Cara de Android, hein? Porra, é sacanagem.
Tá maluco? Felipe é magnata, filho.
Eu sei.
Cheio dos cursos.
Me recusa a usar Apple,
cara. Cara,
tá maluco.
Tô sacaneando.
Eu fiz a besteira de comprar um Xiaomi, né? Arrependi.
Ah, é?
É.
Aí, fui numa churrascaria com o Felipe aqui no Rio, que eu falei que ia te levar. Chegou a conta, mano. Aí o Felipe perguntou pro garçom quanto é que é. Aí o garçom falou, não, pra virar sócio. Tá com muito, filho. Tá deitando já.
Caralho.
Aposentando que vem.
Caralho, esquece, cara, velho.
Tretar dá dinheiro, mano.
Porra, tretar é bom, chama atenção, né, velho?
Tem que tretar igual o Gentil, velho. Cadê as evidências? Ah, só tem que comprar meu curso.
É, mano.
É. Compre minhas aulas.
Mano, eu acho que essa foi minha treta favorita, eu acho, de todas que eu já tive.
Cara, foi da hora isso aí, velho. Foi da hora. Tu deixou o cara, tipo... E esse bicho, eu conheço ele... Mas por tretas com várias pessoas, assim, que, tipo, no meio fitness, no meio maromba, a galera odeia esse cara, velho. É muito louco isso, velho. Como é que pode? Eu nunca vi ninguém falar bem.
Não, então, eu fiquei sabendo depois, porque, tipo assim, pra quem não sabe da história, quem quiser ver lá no meu feed, tem carta aberta a Paulo, tem negócio do jejum, enfim. Ele fez um post, não, só pra entender a origem da parada, porque, assim, porque aí eu fico, porra, também com a fama errada aqui. Ele fez um post desafiando as pessoas. Eu topei o desafio e fiz um vídeo desconstruindo. Ele peidou pra me responder.
Eita.
Tá ligado? Foi isso que aconteceu. E ele foi e fez toda aquela mistura. Enfim, pra quem... Não sei se alguém acompanhou a treta aí, o Felipe vai lembrar do que eu tô falando. Que ele basicamente falou que jejum era inanição. Foi isso que ele fez. Na porra do post inteiro, tá ligado?
Uhum.
Era até um argumento muito fácil de fazer. Só que eu, pô, dei uma alongada ali e eu comecei a zoeira, mano. Aí eu falei, mano, vamos fazer... Ficou eu e o Felipe nessa de compra minhas aulas até virar meme, tá ligado? Até virar meme. Mano, eu assisti muito. Eu fiz uma série de stories respondendo como se fosse o Gentil, mano. Muito pica. Maior cientista da história. Eu, Einstein, Newton, tá ligado? Era
caralho.
Isso. A porra da tipo, muito maneiro, mano. Aí eu fiquei nessa, mano. Eu queria muito que ele me respondesse. Eu queria muito que ele tentasse me responder. Mas ele não quis, mano. Fez questão de não responder.
Não, ele simplesmente fingiu que tu não existia, isso?
É, foi tipo isso. E a maior galera do meu perfil foi no dele, falando que eu tava lá com repost e tal, não sei o quê. E ele ficou me chamando de blogueirinho, tá ligado? Beleza, eu blogueiro, mas eu sou estudante de nutrição, viado, tá ligado?
Uhum.
Aí ele não quis me responder. Foi isso.
Ah, é foda, velho. É foda, o cara manda um ad hominem ali e esquece, aí já era, né, velho?
Ele é muito curioso, mano.
Perdeu.
Ele é curioso.
Cara, o foda na internet, quando tu levanta essa bola, assim, tu, tipo assim, estufa o peito e desafia, tu tem que ter muita bagagem por trás pra falar. Tu tem que pensar muito bem antes de fazer um negócio desse, cara. Porque a internet não tá livre de resposta. Tem pessoas que... E tu tem que ter humildade também. De admitir, porra, falei merda, tá ligado? É isso aí, bababá. E às vezes tu cria um aliado, saca? Um adversário vira um aliado. Se ele fosse humilde o suficiente pra admitir ou discutir contigo de verdade, saca? E defender o ponto dele, pode nem concordar contigo no final da discussão, mas que fique uma coisa, tipo, adulta, eu acho que, pô, tu ia ter o respeito do cara, ele poderia até falar merda, tu poderia até discordar dele, mas tu ia ter o respeito dele, do que em vez de, tipo, peidar realmente. E aí a gente não ia estar falando mal dele aqui, não.
E ele que desafiou, velho.
Então.
Não, ele desafiou, mano. Ele propôs, ele pediu, tá ligado? Eu fiz, ele peidou, mano. Como assim, leque? E, cara, tem um negócio que é válido de falar, que eu acho que a gente nunca abordou isso em algum podcast, mas assim, nego confunde muito bagagem com inteligência, tá ligado? Eu não tô chamando o cara de burro, pelo amor de Deus, eu não tô. Ele me chamou de burro, mas eu não tô chamando de burro, eu não tô. Agora, nego confunde muito esses dois. O cara pode saber muito e ter um raciocínio... Não tô dizendo que é, tá ligado? Tô falando hipoteticamente. Um ser humano, ele pode ter muita bagagem, ele pode, digamos assim, né, ser conteudista, sei lá, e ele não ter o raciocínio tão claro, ou tão bom, ou tão rápido. Tem esse cenário, sacou? O nego mistura muito os dois. A cultura com a inteligência. Tipo, nada impede você ter alguém que nunca estudou e seja inteligente pra caralho. É incomum, é. Porque normalmente a pessoa que é muito inteligente acaba migrando pra essa parte mais intelectual. Então tem umas horas de interseção, mas ela não é causal, sacou? A pessoa pode ter um raciocínio muito pica e não ser muito estudiosa. Tal qual uma pessoa pode ser muito estudiosa e não ser tão inteligente assim. Por mais que provavelmente ela não vai ser burra. Mas ela não vai ser muito inteligente, sacou?
Sim.
Nego mistura muito esses dois. Nego mistura muito o saber muito com ser inteligente. O Gentil talvez saiba muito, mas ele não usa o conhecimento tão bem assim, aparentemente.
Sim.
Sacou?
Ou às vezes até mistura a questão emocional ali, né, cara? Às vezes o cara se pega no ego também, e aí, tipo, é foda, né, cara? É foda, é uma situação complicada. Mas, cara, falando em cara inteligente e com muito conhecimento, temos aqui um cara que tá quietinho agora.
É, tá tímido.
Mas ele não é nada quietinho na internet. Principalmente nos memes que ele faz, chamando, né? Ixi, esse aí gosta de uma treta. Estamos aqui com o Nutri Felipe Almeida.
Cara, prazer estar aqui com vocês. Primeiro, comecei a ficar quietinho aqui ouvindo vocês. Eu começo a ver as coisas, eu vou ficando com raiva, vou alimentando minha raiva aqui. aí nos próximos posts. Eu já tô pensando no quem que eu vou xingar.
Caralho, velho. É, eu já vou aproveitar e vou perguntar, como é que tu começou? Qual foi a tua inspiração pra começar a fazer esse tipo de conteúdo? Porque assim, tem muita gente que faz conteúdo, né, informativo e nutris, e pessoas que estudam nutrição, que fazem conteúdo informativo, tipo, padrão, sabe? Vão lá e falam. É, sobre o ciclo de Krebs. Aí, blá, 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 falam, explicam, né? Uhum. Tu faz... às vezes isso, só que tu dá um jeito de chamar a atenção da galera com meme, com uma provocação, sim, saca? Com alguma coisa, e isso eu acho que é o pulo do gato, tá ligado? Que é o diferencial. Como é que tu teve esse estalo, assim? Qual que foi a tua inspiração?
Cara, por incrível que pareça, eu postava muita merda.
Quem nunca?
E aí depois eu meio que vi alguns memes de fora, né? De página de fora, e eu me via nos memes, e eu falei, cara, parar de postar merda. Eu tava na graduação, né? E postava de shots pós-treino, né? Whey hidrolisado, BCAA, glutamina. Não tinha sentido o que eu fazia. Aí eu comecei a pensar mesmo pra mim. Aí eu comecei a zoar, né? Quando... essa é a cara do pesquisador quando tu gasta R$200 a mais num whey hidrolisado. Essa é a cara do vendedor, tá ligado? Aí foi meio que nessa pegada e começou a dar muito certo, né? Porque, tipo, tô muito engajamento, porque o pessoal fazia post mais técnico e mais sério, né? Eu não, eu fazia o post, eu colocava os dados da pesquisa, né? Do estudo, mas com essa chamada mais com meme e tal, eu acho que o pessoal, mesmo não entendendo, às vezes, muito estudo, né? Porque às vezes é muito termo técnico, acaba pior a ideia principal, né? Que é justamente essa falta de necessidade de algo, ou você tira sarro de algo que as pessoas têm como crença, né? E não é bem assim.
Cara, é isso que eu acho que é o foda de como, tipo assim, apresentar uma informação de uma maneira que mexe com, justamente com essa parte que todo mundo ama, que é a treta, que é a alfinetada, que é a provocação mesmo. Isso chama a atenção de todo mundo, porque quem nunca acreditou que... Cara, eu lembro quando eu era carbofóbico pra caralho, eu olhava, velho, eu ia na loja de suplemento, eu tinha que comprar um whey. Aí eu fui ver, eu era carbofóbico, extremo. Aí eu vi um whey isolado. Tinha lá 4 gramas... Não, era 4 ou 2 gramas de carbo. Cara, eu achei que aquilo era absurdo, era muito carbo. Saca? Aquilo lá vai me deixar gordaço se eu tomar. Tipo, não tem como, sabe? Isso aí não serve pra nada. Serve pra ficar gordo, olha quanto açúcar, porque carbo igual açúcar, e açúcar é horrível pra você, não sei o quê. Enfim, e eu lembro que eu até falava com uma cara de, tipo assim, um sabichão, sabe, pro dono da loja, assim, não, esse whey aqui é uma merda, tu não tem nada zero carbo aí, sabe? Tipo, é muita loucura, cara, porque isso são informações que eu peguei, inclusive, de pessoas que se diziam muito informadas e citavam, inclusive, estudos, sabe? E usavam, principalmente quando começou a explosão lá do Good Calories, Bad Calories lá, com a hipótese da insulina, né? Que, tipo, é só a insulina que promove ganho de gordura e etc. Como é que é o nome do cara? Gary Taubes. Isso. E aí, tipo, inclusive tem um outro podcast aí, né? Que, bom, não é uma tribo, é uma aldeia, quer dizer, sei lá. É um pessoal aí, muito forte, que cita esse cara direto, um doutor muito, né? Muito solto por aí.
Supostamente renomado, né?
Que adora fazer exame... ele é urologista, né?
Ele é urologista.
Ele cansou de enfiar o dedo no cu da galera no consultório e tá enfiando na internet.
Ele me bloqueou no Instagram. Se ele estiver ouvindo, por favor, doutor, me desbloqueia.
Caralho.
Mano, quem não bloqueou o Felipe, mano? Quem não bloqueou? Até eu vou bloquear. Só pra seguir a modinha.
Mas enfim, esses caras, eles usam termos que, tipo, pro leigo, e inclusive eu, na época, caía nessas paradas, saca? Porque eu ouvia, tipo... Na verdade, eu comecei a... Eu ouvia muito podcast do Abel James, Fat Burning Man, que é o... Ele tem a tribo dele original, saca? É daí que o Polesso copiou, acredito. Porque é, tipo, é igualzinho, mesmo modelo de negócio, é tudo igualzinho. Só que é o gringo. E aí, tipo... e ele usava isso, ele trazia, entre aspas, experts pra falar no podcast dele, comentava e falava tudo isso. E, tipo, o cara fica realmente alienado, sabe? Carbofóbico. Tipo, carboidrato é o capeta, sabe? E, cara, eu fico feliz de ver gente como você que traz evidências científicas de fato, saca? Pra combater esse tipo de coisa, entende? Tipo, deixa a coisa mais simples de entender. Os memes, tipo, eles trazem, eles humanizam o negócio, que é uma coisa bem técnica. Pro público normal, é muito difícil de entender, às vezes, os, né, os termos técnicos, as coisas mais técnicas, é mais difícil. Mas quando tu usa o meme, eu acho que isso deixa a parada Porra, fácil de entrar. Ah, entendi o ponto, entendi a parada ali. Tá, e tem um monte de palavra difícil aqui embaixo, então é verdade, saca? Tipo, é basicamente...
Entendi o ponto central, né?
É, exatamente.
Cara, é muito fácil você enganar as pessoas por correlação, né? Tipo, igual, você fala, olha só como carboidrato engorda. As pessoas, desde que saíram as guidelines de 1970, não pararam de engordar. Uhum. E justamente... lá desculpavam a gordura, então as pessoas passaram a comer mais carboidrato e continuaram engordando. Pronto, eu fiz uma parece que carboidrato engorda. Uhum. Mas as pessoas passam a cortar gordura? É. Não, na verdade, elas passaram a comer mais gordura, carboidrato, álcool, proteína. Uhum. E, mas do jeito que você fala, parece que foi o carboidrato, foi a guideline que fez as pessoas engordarem. E não foi.
Cara, como é que, como se fosse realmente, tipo, o governo fala, façam isso. As pessoas vão fazer, vai o caralho, né, que vão fazer o coronavírus aí, todo mundo na rua, todo mundo na praia. Praia, não, nem aí, foda-se.
Manifestação.
Vão, não, claro. Botaram lá a pirâmide alimentar e todo mundo comia igualzinho a pirâmide alimentar lá.
Mano, tem de tudo também, né? Tem a questão da pessoa que sempre ignora contexto também, né? Que, por exemplo, se você pega ali, vamos pegar o cara que é mal intencionado, né? O low carb, por exemplo, mal intencionado. Porque, de novo, né? Nada é só pra deixar claro isso aqui sempre. Eu imagino que todo mundo aqui assinaria embaixo do que eu vou falar agora. Mas, pô, ninguém tem nada contra a dieta em essência se você gosta de fazer, sacou? Tem contra a extrapolação de uma coisa que não procede, é só isso, uhum, sacou? Uhum. Tu gosta de fazer low carb, seja feliz, a vida é sua. Eu não sei porque você faz, mas a vida é sua. Agora, o maluco, ele vai lá, por exemplo, ele demonstra bioquimicamente como que a insulina vai interferir, por exemplo, em lipólise ou oxidação de gordura. E ele usa aquilo pra dizer que você não vai ter queima de gordura por causa da insulina, sacou? Uhum. É isso que o nego faz. É o que o nego chama de fisiologia de boteco. Não sei quem cunhou esse termo, mas ele é muito maneiro. É que quem cunhou essa porra, o cara pega uma via bioquímica e extrapola. E esquece o contexto, sacou? Isso é muito comum também.
Cara, esse termo, se não me engano, foi o Dudu Halush, né? E é engraçado esse termo, porque ele considera a bioquímica do carboidrato em um modelo de insulina, né? Uhum. Mas ele ignora a metabolização da gordura. Quando você come gordura, você vai ter uma série de enzimas, né? Chamadas lipases, que quebram essa gordura. E elas vão pra onde, primeiro? Pra estoque de tecido adiposo e um pouquinho para tecido muscular, né? Não só esquelético, né? Uhum. Então, o processo de estocagem da gordura é muito facilitado. Por mais que o carboidrato iniba, quebra, iniba a queima de gordura, quando você come gordura, você estoca fácil. Sim. Você vai emagrecer se você comer o que você gasta, né? Isso é uma questão óbvia de energia. Sim. E ninguém produz energia do nada, né? A gente faz transferência de energia. Se alguém produz energia, essa pessoa dá porque ela vale milhões.
Né? Tem gente que vai dieta da lua aí. É. Dieta da lua aí, Felipe. Porra, você nunca ouviu essa?
Então, tipo, é pura questão de fisiologia, né? Se você vê o metabolismo da gordura, você já consegue entender que você tá apenas trocando substrato, mas ainda assim, a questão das calorias vão ser primordiais, né?
Uhum. É que a galera esquece, porque assim, é muito simples tu pensar no balanço energético, tipo, isso não vende, sabe? Uhum. É muito mais fácil tu falar, olha, existe um grupo de alimentos que é do mal, que eles fazem isso com o seu corpo e você vai estocar tudo de gordura se você comer eles. Se você não comer eles, você pode comer à vontade, cara. Você pode comer todas essas coisas que gostosas à vontade, que você vai emagrecer, cara, muito rápido. As pessoas fazem, porque e realmente, inclusive, tem, né, colegas seus, nutricionistas, que passam esse tipo de dieta pro cara. Acredito que seja até uma forma de... meio que enganchar, né? Porque eu já ouvi casos de pessoas que falam, é uma forma de, tipo assim, mostrar resultado rápido pro cara, porque ele vai perder muito peso por causa do glicogênio, do volume de alimento, enfim. E ele vai perder peso muito rápido. Inclusive, eu tenho parentes que fizeram isso, perderam peso muito rápido, e falaram, meu, é isso aí, é isso que funciona, não sei o quê. E, cara, é mais uma estratégia, entre aspas, de marketing pra dar um choque no cara, porque é muito, tipo assim, parece muito fácil falar assim, não, é só comer menos calorias do que você gasta, equilibrar a tua dieta, e é isso aí, moderação, pá, vai consistência, vai demorar um pouquinho, mas, pô, com o tempo você consegue. Ah, não, isso aí não, isso não deve ser assim. Se fosse assim, todo mundo tava trincado. Sabe que o cara não acredita? É muito louco isso, né?
Mano, só aproveitando o gancho que você falou, que é extremamente pertinente, é que tem um trechinho do Manual do Shape, que o Felipe, inclusive, é revisor, obrigado de novo, que eu chamo de ciclo vicioso low carb, que é basicamente essa dinâmica que você falou, mas só pra elaborar um pouco em cima dela, imagina essa dinâmica que é a seguinte, imagina alguém que não entende fisiologia, que a maioria das pessoas, ninguém tem obrigação de entender na área da pessoa, beleza. A pessoa não sabe como é que funciona, ela só vê resultado. Uhum. Ela só vê espelho e balança, é isso que ela consegue analisar. Uhum. Beleza. Você pega alguém mal intencionado, ignorante, seja o que for, que fala pra pessoa essa hipótese do carboidrato e da insulina. Ela não entende. Ela cogita essa hipótese, ela testa. Agora, como é que isso vai se dar na prática? Ela vai lá, por exemplo, e corta ou diminui drasticamente os carboidratos. Aí, de repente, uma, duas semanas, ela tem aquela perda de peso, né, que não vai ser mantida ao longo do tempo, né? Tipo assim, não que vai ser mantida, né? Se ela continuar com low carb, vai ser mantida. Só que ela não vai, tipo, naquela progressão de perda de peso, sabe? Ela perde, por exemplo, 4, 5, 6 quilos e depois não vai perder mais nessa velocidade. Uhum. Mas na primeira semana ou na segunda semana, ela vai, tá ligado? Então ela vai e vê aquela queda súbita. Aí, de repente, como ela não gostava de fazer low carb, ela tá fazendo pelo emagrecimento, ela fica naquela dinâmica de, né, ficar se inibindo de alimentos que ela gostaria de comer. Algum momento sai pela culatra, ela tem um hiperconsumo, ela super compensa a ingesta. Então a pessoa perdeu peso, mas ela tá naquela restrição que ela não gostaria de estar. Aí, de repente, né, psicologicamente falando, não é difícil especular por que isso acontece, ela tem uma super compensação no consumo, ela vai e ganha muito peso. Aí, de repente, como ela ganha muito peso porque comeu muito carbo, tá perfeito a consolidação do carbo como vilão. Uhum. Ela cortou, perdeu muito peso, ela comeu, ela ganhou muito peso. Uhum. É o carbo que é o problema, uhum, tá ligado? E aí que eu chamo o ciclo vicioso low carb, que é esse trecho do livro. Que, mano, basicamente é a pessoa que tá fazendo a dieta sem entender como que ela funcionaria por meio da restrição e fica refém dessas oscilações na balança e perpetua a demoração do carboidrato.
Cara, tinha uma coisa que eu fazia muito nos atendimentos, que era o seguinte, né? Eu pegava muita mulher que vinha de uma dieta low carb, né? Uhum. E eu tava ruim no treino, tava exagerando as quantidades, porque assim, quando você emagrece, tem um estudo que faz uma comparação, né? Ele vê uma perda de a cada 1 quilo de peso, da forma aumentando 100 calorias, né? Então é normal, um mecanismo normal de sobrevivência, porque a perda de gordura é uma quebra de homeostase.
Sim.
Uhum. E aí fazem um maior consumo alimentar, fora que altera a palatabilidade também, né? Você acaba aumentando as porções, mesmo sem perceber. O que eu fazia? A maioria das pessoas vai usar a balança, ninguém tem um Nutri, um profissional de educação física em casa pra ficar tirando medidas de pão. A maioria não tem, né?
Uhum.
E aí, eu diminuía o tempo de retorno pra pessoa ver que o peso dela vai subir? Vai. O intestino vai captar um pouquinho mais de sódio, um pouquinho mais de água. Você vai encher glicogênio, né? Mas eu fazia a pessoa voltar antes pra ela ver nas dobras os resultados. Porque se ela ver só na balança, ainda mais se eu colocasse, por exemplo, uma creatina.
Uhum.
Tô jogando carbo, tô jogando... Tô instruindo ela a focar em treinos ali, né?
Uhum.
Então, fazer ela voltar antes, porque eu tirava as dobras, ela via. Não mudou o peso? Não mudou, mas olha só. Tu acumulou um pouquinho de água intracelular, mas tua gordura tá saindo, né? Só que muitas vezes a pessoa também ficava descrente, porque você jogou mais carbo, você aumentou o volume alimentar. E a pessoa relaciona volume a calorias.
Uhum.
E aí, aquelas que tinham em 15 gramas de castanha, você jogou ali em 80 gramas de arroz, por exemplo, né? E a pessoa acha muito mais calórico. Não é, você apenas alterou ali a distribuição de macros da dieta, né?
Sim.
Aí, só fazendo assim pra pessoa entender que realmente que essa diferenciação aguda no peso não quer dizer gordura, né?
Sim.
Crônica pode significar quando a pessoa segue mais tempo a mesma dieta, mas agudamente não.
É, cara, eu acho a cabeça da galera quando entra nesse ciclo vicioso low carb, inclusive que o Ale falou aí, cara, é muito complicado. Acho que vocês, né, no consultório devem, tipo, porra, trabalhar meio que como um psicólogo em cima, né, cara? Uhum. Pegando na mãozinha, explicando: olha, é assim, é assim, é assim. Calma,
com certeza,
não, né? Se desespera. Fica tranquila.
Não, eu não tô ainda,
tipo,
né?
Assim,
eu não tô ainda, mas com certeza vai ser.
Não,
muito.
Mas olha só, eu fico imaginando, porque assim, a pessoa acha que aquele físico, por exemplo, da sexta-feira, sabe? Aquele físico da sexta-feira de manhã, quando tu tá super focadão durante a semana, focadão, entre aspas, né? Focadão low carb.
Sim.
Comeu zero carboidrato durante a semana inteira, está mais leve possível na sexta-feira de manhã. Se olha assim, não, é isso que eu quero ser pro resto da minha vida. É isso aqui. Só que à noite ela não aguenta e come carboidrato pra caralho e tem um final de semana de compulsão, né? Isso acontece demais.
Sim.
E, tipo, só que na verdade esse shape, esse corpo da sexta-feira de manhã, ele é um shape depletado, murcho, saca? Ele não tá no tipo assim, no, onde o corpo realmente é. Sacou? É meio que como se fosse uma... Não é o verdadeiro, pessoa verdadeira. Por isso que eu acho muito mais legal, inclusive quando eu comecei a inserir mais carboidrato na minha dieta, fazer uma dieta mais equilibrada, né? Com os macros mais equilibrados. Tipo assim, eu vi que o meu peso aumentou, sim, no primeiro momento. Mas eu, quando eu cheguei no mesmo peso da minha primeira redução de... Tipo assim, quando eu emagreci a primeira vez com low carb, eu tinha 91 e emagreci pra 72, 73 quilos, mais ou menos, só que low carb. Tipo, murcho, saca? Quase nada de definição, bem murcho. E quando eu cheguei de novo nesse mesmo peso, só que com a dieta flexível, com um pouco mais de carboidrato, comendo com equilíbrio, tudo, eu tava muito mais definido, muito mais, tipo, firme, muito mais tonificado, saca? Tipo, com o mesmo peso, só que com um carboidrato, tipo, mais cheio de fato, sabe?
Uhum.
É isso que a galera confunde, eu acho, sabe? Tu acha que, porra, tô com esse peso, isso, é isso, a balança é tudo, é isso que eu sou e não sei o quê, só que, cara... Tipo assim, eu chegava a 72, 73 quilos comendo, tipo, porra, tempão pra caramba no dia anterior à noite, assim, e às vezes baixava o peso no outro dia, sabe? Que eu bugava, sabe? Eu olhava assim, meu Deus, como é que pode isso, sabe? Tipo, era muito louco, velho. Era uma coisa que me fez, assim, abrir a cabeça, e até por isso que eu comecei meu canal, pra falar, tipo, foi justamente pra tirar a galera desse ciclo vicioso, porque eu estava nele e eu sabia como era uma vida miserável viver nele, entendeu? Era horrível, horrível.
Cara, eu tinha um paciente, eu falo porque eu parei um pouquinho de atender, né? Tô atendendo só uma vez por mês.
Você é um viado. Eu ia estagiar com ele, cara. Eu ia estagiar com ele, mano. Ele vai parar de atender, ele é um filho da puta.
Agora você pode vir aqui ver a produção dos cursos, ó. Melhor ainda.
É. Participa aí de um vídeo, porra.
É, pô. É, te usar como cobaia dos vídeos aqui. Eu tinha um paciente que ele tinha 110 quilos. Uhum. Ele falou, cara... cetogênica, né? Uhum. Inclusive, muita gente come que é a dieta da proteína, não é? Uma dieta alta em gordura pra produzir corpos cetônicos. Uhum. Dieta difícil, né? Mas se você tiver adesão, beleza, dá pra fazer. Ele falou, não, vou seguir bem, tô focado, vamos fazer 30 dias. Beleza. Ele perdeu mais de 10 quilos em um mês, né? Foi porque ele melhorou a mobilidade, passou a treinar melhor, porque o cara mal conseguia andar direito, né? Melhorou a apneia, né? Uhum. Só que acontece depois, você começa a botar carbo, vai dar aquela hitidinha depois inicial. Uhum. E a pessoa acha que engordando. Não tá, cara. Você tá em déficit calórico, você não tá engordando. Você pode estar acumulando agudamente mais água em alguns tecidos, né? Mas não engordando em si. Então também é uma luta, né? Porque tu tirou a água da pessoa, mas depois você vai ter que também introduzindo com calma, fazendo ali sempre com bastante calma, senão vai ter um reganho ali que a pessoa vai achar que é gordura. Reganho de peso, não gordura, né? Porque ela não vai ter a noção, e na verdade nem deve, né, ter a noção, que não é obrigação dela, de que há esse acúmulo de água também, né? Um estímulo ali. O carbo, ele usa um canalzinho, né, nos nossos enterócitos, que vão fazer captação de sódio e puxar água. Então a pessoa não vai saber realmente que tá ganhando agudamente água, né? Então é sempre uma luta, é sempre confusão. A pessoa faz até uma quieta, na verdade, perde peso pra caramba, vai falar, ah, o carbo engorda. Não, carbo aumenta o peso. São coisas diferentes. Uhum. A gente pensar em conteúdo de glicogênio. Dá facilmente, numa pessoa de 70 quilos, 500 gramas de glicogênio e mais 2,5 a 3 vezes esse peso em água, né?
Caramba. É por isso que eu costumo pensar, cara. Eu acho que até vem a reflexão aqui. Vale a pena, cara, tipo, realmente fazer esses desafios iniciais, saca? Esses cortes iniciais aí, pro cara perder um peso a mais. Tipo assim, nesse caso, acho que valeu, porque o cara, pô, ele tava realmente pesado e o peso dele tava atrapalhando, né? Mas assim, por exemplo, um cara que só quer perder aquela, tipo, pô, o cara tem 10 quilos pra perder no total, digamos, né? Uhum. Então acho que valeria a pena, saca? Ou começar com um déficit já, tipo, com os macros mais equilibrados, com carboidratos relativamente alto, enfim, o que que tu acha, assim? Tu acha que é válido?
Pelas guidelines, o que que a gente vê agudamente como benefício da low carb? Redução de triglicerídeo, né? A pessoa tem, por exemplo, um alto valor de triglicerídeo acima das referências, são 150, né? Pra mais, pra menos, quer dizer. Uhum. A pessoa tem uma insulina mais alta, um diabético tipo 2, um pré-diabético, vai ajudar agudamente, né? Porque o que mais ajuda é a perda de peso, né? Se a pessoa é sedentária também, e se é um obeso, que precisa perder peso mais rápido. A gente tem alguns estudos de manutenção do peso perdido, mostrando que quanto mais a pessoa perde no início de peso, mais ela consegue manter ali na fase do reganho dessa perda, né? Então, sempre tem um reganho, né, a maioria das vezes. E se ela perde mais peso agudamente, ela consegue manter uma maior parte dessa perda, né? Então, se o cara perdeu, sei lá, 10 quilos inicial e depois perdeu mais 10 ao longo de um tempo, pode ser melhor do que ele perder 3 inicial e depois ir perdendo no mesmo tempo, né, de um pouquinho em pouquinho. Uhum. Agora, pra uma finalização, ou sei lá, pra uma pessoa que tem aquela gordurinha no culote, sabe, vai fazer um Falconer, por exemplo, tá 25, 26% de gordura. Aí não tem tanto benefício assim, até porque... quando a gente pega pacientes assim, a gente também pensa em performance, né? Então, a não ser que a pessoa queira fazer aquilo, queira fazer uma low carb mesmo, né? Considerando 30% de carboidrato, menos de 100 gramas, não tem muito porquê, porque pode impactar, pelo menos de maneira aguda, né? As primeiras semanas na performance.
É, porque eu vejo esse tipo de coisa, cara, meio que pra um cara nesse estado, assim, seria um, tipo assim, um emagrecimento fake, inicial. Saca? Porque depois ele vai inserir o carboidrato e esse peso e essa retençãozinha vai voltar, sabe? E aí o cara não vai saber exatamente qual que é o... isso mexe com a cabeça, eu acho. Eu prefiro... não, eu não prefiro nada, né? Prefiro em mim, no caso. fazer um negócio mais equilibrado já de início, sabe? Porque eu acho que aí é o, tipo, por mais que vai demorar um pouquinho mais, é o, tipo assim, é perda de gordura real, sabe? Uhum. Tipo, é o vai estar saindo o que vai ter que sair. Vai demorar um pouquinho mais, beleza, não vai ter aquela queda absurda, mas, pô, vai ser o real. E aí não vai ter muita flutuação também. Eu acho que é uma coisa que eu acho legal até na questão do sódio, né? Que acontece parecido, né? Quando as pessoas cortam de uma vez o sódio. Tipo assim, ah, vou parar de temperar tudo, não sei o quê, corta. Pode até ter uma redução maior de peso, da água e tudo, só que aí o cara come uns negócios mais salgados, alguma coisa, pum, retém pra caralho. Uhum. E aí, tipo, eu gosto de me manter, tipo assim, numa base, saca? Tipo assim, comendo relativamente alto, assim. Não alto, mas médio pra mim, entendeu? Não aquelas 2.000 miligramas por dia, um pouquinho a mais, saca? Mas como tá sempre estável nisso, não acontece tipo de flutuação tão grande quando eu vou lá e como, por exemplo, sei lá, vou no cinema e resolvo comer pipoca lá e... a mais.
E acorda retido.
É, tipo assim, acaba não retendo tanto, entendeu?
Sim.
Ao contrário, seria se eu fosse mega regrado nisso aí e ficasse controlando cada graminha de sal que eu vou comer, não sei o que, daí eu vou no cinema, aí eu vou reter 3 vezes mais, entende? A minha mentalidade é meio que essa, né? Agora eu queria saber se no meio da nutrição, se vocês, tipo assim, se existe algo regulamentado nessa questão, assim.
Cara, né? Essa contagem de sódio, a gente usa muito pra pacientes hipertensos, né?
Uhum.
De potássio, de cálcio, de magnésio, diminuição de peso. Agora, quando tu faz uma dieta saudável, com menos ultraprocessados, não precisa cortar tudo, óbvio, né? Uhum. Mas quando você deixa, por exemplo, 10% das calorias mais à vontade, uma pizza no fim de semana, né? Você não precisa ficar pensando tanto em sódio do dia. Uhum. Não é um sódio que vai causar um aumento de pressão arterial, por exemplo, né? Um balanço ali de micronutrientes, principalmente entre o potássio, e também tem essa questão de uma retenção aguda e perda aguda, né? Então, eu, sinceramente, eu só conto, só vejo a quantidade de sódio em dieta para hipertenso, mas o que a gente faz, mais ou menos na prática, é recomendar alimentos com menos sódio e um padrão de dieta com mais cálcio, mais potássio e mais magnésio, né? Que é a dieta DASH. É justamente uma dieta rica em fruta, em legumes, justamente por isso. Para evitar a flutuação de peso, vai acontecer isso que você relatou, né? Quando você introduzir, vai reter de uma vez. Com a dieta também, eu não vejo muito, não vejo como uma estratégia interessante, não.
Não, e só seria relevante, eu acho, pensando em estética, né? Pra alguém que já tá bem sequinho, né, mano? Porque senão, a não ser que realmente você vá pros extremos de muito sódio e quase nada de sódio, porra, essa oscilação que tu vai ter de água, mano, só vai ter realmente um impacto se você já tá bem seco. Porque senão tu não vai notar tanta diferença assim, tá ligado? Vamos supor que tu já tá com BF mais ou menos altinho, aí, porra, mais 1, 2 quilos de água que vão oscilando, não é isso que vai mudar agora. Beleza, tu tá ali na casa dos 10 pra homem, né, um pouquinho mais pra mulher, aí pode fazer alguma diferença. Mas é o tipo de parada que eu já acho meio perigoso a pessoa ficar querendo flertar, mas enfim.
É, então, eu até trouxe essas coisas, eu levantei esse assunto, até porque eu sei que tem gente que noia com essas coisas, entende? Eu não noio, eu tô nem aí pra isso. Eu vou comendo, tipo, de boa, tento justamente fazer isso, tentar comer o máximo de alimentos, tipo, whole foods, saca? E pego 20, 10, 15% dos meus alimentos são mais livres, sabe? Ou uma refeição livre mais, assim, solta no final de semana. Tipo, então eu não preciso me preocupar, sabe? Quando vem, vai ter uma flutuaçãozinha, tranquilo. Eu sei que eu tô de boa, eu tô, né, eu monitoro aí meu shape com frequência. Eu sei que quando eu como mais besteira, tipo, eu sei exatamente quando eu tô dando uma embaçada, eu sei exatamente o porquê, quantas mordidas foram a mais, por que que eu fiz. E tipo assim, são escolhas que eu fiz, saca? Tipo, não,
exato, mano, é consciente.
Eu medi e é isso aí, foi. Vai ser isso aí, eu vou aproveitar, depois eu dou uma apertadinha aqui, ali, mas é de boa, é assim que eu vivo a minha vida, né? Mas tem gente que é, tipo, realmente noiada, sabe? E eu acho que o mais importante é você viver no equilíbrio ali, sabe? Por mais que você esteja numa dieta de emagrecimento, de cutting, acho que se você faz um... não se bitola tanto, é muito melhor pro longo prazo, sabe? Porque ninguém aqui tem uma data limite pra subir no palco, pra não sei o quê, pra... saca? Então tem que ir com calma, sabe?
Mano, eu imagino que essa questão do sódio da dieta, não sei quem obviamente tem uma dieta que é essencialmente entre aspas ruim, acho que o caô vai ser mais... não sei se o Felipe já lidou com alguém no consultório, deve ter lidado. Até ficou uma pergunta interessante. Alguém que acrescentava sódio demais, tipo, na salada, por exemplo. Era uma surra de sódio. Isso já rolou ou não?
Cara, sinceramente não, porque eu já instruo isso, né? Tipo, e quando a pessoa chega no consultório, ela chega não só com excesso de sódio, né? Excesso de óleo nos alimentos também. Ou às vezes tá comendo em restaurante, é aquele arroz, sabe, amarelo já, né? E mudou de cor, tanto óleo.
Que nojo.
E fritura, e calorias que a pessoa não percebe que tá acrescentando, né? Então acaba que não é só o sódio que faz isso, né?
Sim.
Quando a gente tá conversando sobre uma dieta mais saudável, acaba que essas pequenas flutuações no final de um mês não vão fazer tanta diferença, né? O que já aconteceu, que eu achei bem engraçado, foi o pessoal extrapolar vegetal. Eu coloco quantidade mínima, né? Porque geralmente comem menos do que a gente coloca, né? Uhum. O pessoal vai colocar... Sim. Ah, o que você consome vegetal? Consumo. Duas rodelas de tomate e uma folha de alface.
O famoso alface do mate. Alface do mate.
Eu como isso no hambúrguer.
É. E 1 quilo de arroz, né? Nos pratos feitos aqui. Aí eu coloco... vegetais, né? É. Só que a pessoa foi lá e ela consumiu 3-4 vezes mais. O que que aconteceu? Ficou constipada, a água apanhou, né? Uhum. E a barriga inchada mesmo, assim. Eu quase pedi um beta-HCG, que eu falei, não é possível.
Caralho, parece eu, velho.
Eu peguei a palma da mão totalmente amarela. O que aconteceu?
Peidou.
Isso aí acho que foi um dos poucos casos que eu falei, não, eu nunca vi alguém exagerar em vegetal.
Eu tenho certeza que todo mundo olhou a mão agora.
Certeza.
Que tava ouvindo tu falar isso, olhou a mão, eu inclusive olhei.
É a dieta do Trump, mano. Trump é laranja por causa disso.
Não tem problema, né, tá com amarelo. O problema é ficar constipado a longo prazo, né?
É, ficar enfesado.
É, vegetal demais é novidade mesmo.
É, cara, assim, até, tipo assim, não sei se tu chegou a ver ou acompanhou algum story meu recentemente, mas eu costumo fazer, às vezes, umas saladonas gigantes, assim, pra questão do... pra dar mais volume, pra ficar mais cheio, sabe? Só que eu não faço com, tipo assim, por exemplo, com cenoura, tomate, essas coisas. Eu faço saladão, tipo, com realmente folhas, sabe? Aí eu coloco um pouquinho de brócolis, um pouquinho de uma salsa que tem aqui, que é tipo um pouquinho de tomate picado, cebola, tipo assim, temperos. Eu sei que passa direto, enche bastante, eu fico bastante satisfeito por bastante tempo, e eu acho que nesse caso aí, não, tipo assim, e eu nunca tive problema de constipação, pelo contrário. Vou muito bem no banheiro. Aí nessa questão não teria problema, né?
Pensando em ganho de gordura, você diz?
É, tipo, se teria algum... Porque eu sei que a quantidade de calorias das folhas é praticamente irrisória, né? Tipo, é muito baixo.
É, folhas, vegetal tem um pouquinho mais, né? Mas ainda assim, ninguém vai engordar porque consumiu muito brócolis. Até porque muito disso é fibra e uma digestão pelas nossas bactérias, né? Produzindo ali ácidos graxos de cadeia curta. Então, ninguém engorda por isso, né? O problema é se for pensando em saciedade, né? E também na questão de mais micronutrientes. Você pode ter um excesso de micronutrientes usando, por exemplo, multivitamínicos que vendem fora, né? E aí sim tem um problema de beta-caroteno, de resveratrol, de vitamina E, né? Mas por vegetal eu só vejo vantagem. A não ser que a pessoa esteja num bulk, né? Aí essa saladona que você faz aí atrapalha bastante, né?
Não, mas eu faço quando eu tô querendo emagrecer mesmo.
É, Gabriel, tu que gosta desse desafio de comida, mano, tenta engordar comendo brócolis, pô. Por que que tu não faz isso?
Comi 5 mil calorias de brócolis. Caralho!
Que tu não tenta. Caralho, isso é divertido, mano.
Porra, divertido pra ti.
Eu pagaria pra ver tu engordando com o brócolis.
Vai acabar com o brócolis da cidade aí.
Nossa senhora, se desse coronavírus aí, tá difícil, cara. Bom que aqui nos Estados Unidos tem uns brócolis que é só botar no micro-ondas rapidinho lá e já era. Tá com aqueles no saquinho.
Mano, aí deve ter brócolis empanado com barbecue.
Ah, mas pode ter certeza disso, cara. Pode ter certeza que eles fritam tudo aqui, velho. E isso é uma coisa que, tipo, voltando até um pouco no assunto anterior, né? Porque a gente tava, tipo... Porque o pessoal, o guru, low carb, essa galera que gosta de vender dietas milagrosas, tipo assim, gostam de culpar certos alimentos, né? Como tipo assim, o vilão da parada. O carboidrato é o vilão, são as guidelines, é porque a gente foi instruído a comer carboidrato e cortar gordura, é por isso que a gente é gordo, não sei o quê, não sei o quê. Só que, cara, aqui nos Estados Unidos, ainda além da conta, sabe? A galera come muito, muito mal, velho. E é muita porcaria. É muita... Cara, de verdade, velho. Não sei se vocês já vieram pra cá, mas assim, o refrigerante pequeno é o grande... Aqui é grande, é o grande no Brasil, saca? Tipo, o grande aqui tem mais de 1 litro, velho. É o quê? E os caras não tomam refrigerante zero, eles tomam o normal.
Querendo.
Nossa, velho, é tipo... Cara, imagina tu tomar 1 litro de Coca-Cola junto com... E é refil, tá? É refil. Então o cara pode pegar quantos quiser.
É que eu nunca vi mais 600ml por aqui, eu nunca vi um copo com mais.
Não, é 1 litro.
E Doritos pequeno, X pequeno não tem aí, né? É só os pacotões,
tem,
né?
Tem, tipo assim, no Subway tem, por exemplo, aquele bem pequenininho, sabe? Tem, tipo, é um dólar e pega 2. Tem, tipo, nas prateleiras,
um
assim,
dólar.
É, 1 dólar tu compra 2. Tem, só que tem os gigantes, tipo, family size que eles falam. que é tipo, cereal é muito grande mesmo. Tipo assim, não é por causa do carboidrato, é quantidade, velho. A galera come muito, velho. E no Brasil também, se tu for pensar, a galera come demais. A galera não faz ideia do que tá comendo, não tem noção do que tá no prato, cara. Isso é uma coisa que, tipo, depois que o cara começa a informar um pouquinho mais, e tu deve, pô, tu deve ouvir cada coisa também no consultório, ou ouvia, né, quando tu atendia mais. Tipo assim, as pessoas realmente, ah, não como muito, sabe? Uhum. Eu como só isso, e tomo um suco com isso, com não sei o quê, porque, mas é suco de fruta, não sabia que tinha caloria, tipo, só que os caras não sabem o que eles estão comendo, velho, não sabem, cara, isso é muito louco, e a galera põe a culpa em um alimento X, não, é carboidrato, cara, isso me deixa puto.
Eu falo, ó, quem acha que açúcar vicia? Aí o pessoal levanta a mão. É porque você acha que minha palatabilidade responde, né, eu quero consumir cada vez mais, não consigo comer só um chocolatinho, né, doce tem açúcar, tem, doce tem gordura, aí já começa a pensar, tem, aí eu pego qualquer doce, falo, um doce tem aí na tua bolsa, a gente vai olhar, a maioria tem pelo menos metade em calorias, não em gramagem, né? Uhum. Metade ou mais de gordura, né? Uhum. E o pessoal o doce ao açúcar ao carboidrato, não é? O que dá palatabilidade, né? Uhum. É justamente essa mistura de carboidrato, de gordura, né? Uhum. Tem alguns doces que mais açúcar mesmo, né? Um doce de leite, leite condensado. Mas pensando em palatabilidade e em quantidade de calorias por gramagem, um chocolate, qualquer marca famosa, por exemplo, vai ter bem mais calorias por gramagem e o consumo é bem mais desenfreado, né? Mas o pessoal não, o pessoal acha que doce é açúcar e todo carboidrato, ainda extrapolando, é açúcar, né? E não é bem assim, açúcar é, pela definição, né, ultraprocessado, é sacarose, é glicose mais frutose, né?
Uhum. Cara, eu já contei a história do meu primo, né? Eu não vou ter que repetir, esse assunto é sensível.
Não, peraí.
Já contei aqui?
Ah, tá. Eu acho que eu sei o que tu tá falando.
Eu já sei o que é também.
Você tá falando um negócio que é delicado pra mim, eu tô ouvindo quieto aqui.
Não, é, pode falar então.
Então vou ler aqui um textinho que eu já fiz e eu vou pedir empatia aqui pra vocês, tá? Porque empatia é argumento hoje em dia. Se liga. Me enviaram uma vez um story da Meimei, gosto muito da Meimei. Meimei fez um post dizendo que açúcar viciava tanto quanto cocaína. Uhum. Aí eu fiz um textinho que era assim: muitos de vocês me enviaram essa história e pediam pra me posicionar sobre, mas sabem que eu prefiro evitar. É um assunto delicado que mexe com a minha família. Eu tenho um primo que adorava doce, em especial pudim de leite pós-almoço. Pudim esse que a nossa avó fazia. Até aí tudo bem, parecia um hábito inocente. Só que a coisa foi evoluindo a ponto de uma fatia não ser mais suficiente. Era um pudim inteiro de sobremesa. Começamos a achar demais e sugerimos que ele revisitasse esse hábito. Foi aí que tudo piorou. Parece que a proibição levou a obsessão, até que na necessidade de doce, somada à ausência do pudim, meu primo começou a dar teco em carreira de açúcar. Minha avó, que não suportava mais essa situação, passou a esconder o açúcar. Até que alguns dias depois, a coisa explodiu. Ele vendeu minha avó em troca de um saco de mel. É por isso que eu não comento sobre esse negócio de açúcar viciado.
É um assunto muito sensível, realmente, cara. Então, pô, espero que ele
mas
tenha...
Mas sabe qual é o pior? Quer ver? Não, mas zoeiras à parte. No dia seguinte, eu fiz um outro post, que era o Pablo Escobar, né? Tipo, a foto do Wagner
Moura. Eu vi.
Um acervo de cocaína atrás. Não, então, eu fiz esse... Não, isso foi muito engraçado, mano. Isso eu fiquei de cara. Eu fiz esse post, tá ligado? Com vários sacos de união nas carreiras de cocaína, lá no saco de cocaína. Mano, aí depois, eu vi essa foto num perfil low carb pra falar com açúcar viciado, mano. Eu não acredito, mano. Deve muito cara, velho, de pau, mano.
Que filha da...
Você deu a arma pros caras,
velho. É, mano. Velho. Deve muito
o cara não
de
leu
pau.
Nem o texto, velho. Só olhou, opa, é isso aí. Vou clicar. Tipo, não sei.
Cara, mas aproveitando pra fazer um gancho, voltando um pouquinho pra situação da aspas treta, que é maneiro comentar esse lado, porque assim, a gente tá falando aqui de coisas, por exemplo, que o Felipe lida no consultório. Ou coisas aí que você observa. Mano, a maioria das pessoas, se for pensar, estatisticamente falando, a maioria, tipo, simplesmente não tem acompanhamento profissional algum. Eu não tenho ideia de percentuais, mas eu chutaria que é muito pequeno. Quem, de fato, vai ter acompanhamento de algum profissional que vai ver a dieta da pessoa. E, pensando nesses profissionais, os profissionais que vão ser, né, coerentes e cientificamente embasados e vão dar direcionamento correto. Porque, como a gente já falou aqui em alguns momentos, tem vários profissionais que vão contribuir para a demonização excessiva, tá ligado? Então, tenta imaginar no cenário, por exemplo, das redes sociais, que basicamente é a vida, né, com esteroides, né, tudo que acontece, mas é o tempo inteiro ali, aquela troca inteira. Então, tipo assim, quando a gente pega esse cenário, é aí que entra, por exemplo, o que eu eventualmente faço e o Felipe faz com maior frequência, de botar o dedo em algumas pessoas e cobrar um posicionamento coerente, mano. Tipo assim, nego fica naquela merda de, ah, faz o teu, sacou, deixa os outros. Uhum. Que é um negócio que a gente tanto reclama. Mas, mano, é justamente pensando nas pessoas que não têm acompanhamento ou não têm uma bagagem muito grande, uhum, e vão ficar refém dessas dinâmicas, sabe? Sem ninguém pra ajudar. É por isso que a gente tem que, tipo, cortar esses caras na raiz. Eu e o Felipe, por exemplo, a gente passou uma parada ontem. Eu vi uma Nutri, um estudante de Nutri, só pra citar, tipo, entre aspas, não sei se é a treta, mas... Tu teve outra treta já desde ontem? Felipe, não.
Eu vi bastante que eu falei do própolis, né? Então...
O Felipe já tem...
Ai, cara.
Ele tipo já assim, tem outra.
Olá, meu nome é Felipe Almeida e eu estou há um dia sem tretas. Tipo, Felipe.
Mas não é culpa dele, mano. Ele quer coerência e as pessoas não dão, mano. Mas enfim, ontem eu tava vendo o story de uma menina. Me mandaram, na verdade, o story de uma menina dizendo que pra queimar gordura localizada ela deveria espaçar menos refeições, tá ligado? Aí, tipo assim, como ela é mais ou menos conhecidinha, o Felipe, por exemplo, conhecia, eu peguei e perguntei pra. Antes de falar qualquer coisa, eu perguntei, cara, você poderia me explicar, por favor, de onde você tirou isso? Qual que é a sua fonte? Qual que é a sua teoria? De onde você tirou algo assim? A resposta da menina, mano. Eu fui num médico famoso, que eu poderia falar nomes, todo mundo ia conhecer, mas eu não vou, só pra evitar um problema maior.
Glutamina e gratidão?
Não. Menos ou mais polêmico que esse, não sei.
Cara, se a gente pensar em adipômetro tirando, é mais polêmico.
Enfim.
Eu acho que eu sei quem é.
Não, quem entendeu, entendeu, mano. Ela foi nesse médico, o médico fez isso com ela e funcionou, mano. Mas, tipo assim, pra quem... É o que eu tô falando, quem segue ela, mano, certamente vai entender o que pode ter acontecido, mas pra qualquer pessoa minimamente entendida, vai saber o que aconteceu. Por qualquer razão que seja, mano, ela aderiu ao protocolo, comportamentalmente falando, ela preferiu. Uhum. Por conta ela ter ficado por tempo suficiente nessa restrição, ela foi e... Ele mesmo, Gabriel. Para de mandar coisa no chat. ela ficou tempo suficiente de forma que ela foi e perdeu aquela gordurinha, mas ela vai cismar, que é por conta do arranjo que o cara fez durante o dia, tá ligado? Que antes ela fez exatamente a mesma coisa por mesmo tempo e não funcionou, e aí que você perpetua o viés de confirmação que nenhum profissional, mano, por melhor ou pior que ele seja, não entrando no mérito aqui se o cara é bom ou se ele é ruim, tá ligado? Mas qualquer pessoa é capaz de errar, viado, é capaz de confirmar um viés, uma picuinha pré-existente, sacou? Seja o que for, essa menina é a segunda vez que mandaram coisa dela falando merda sobre jejum. A primeira eu ignorei por conta de pessoas próximas, tá ligado? Aí na segunda vez eu falei, ah, mano, chega, tá ligado? Toda hora uma merda nova, velho.
Todo dia tem uma merda.
Eu não tô louco! Aí a resposta da menina foi essa, né? Que ela não tinha nenhuma justificativa, não tinha. Ela foi no médico, o médico sugeriu, ela fez e funcionou. E ela colocou como regra na rede social, viado, tá ligado? Aí, tipo assim, tu quer deixar essa porra passar batida? Sacou? Não é, mano. É o tipo de pessoa que vai... Tipo assim, quem não entende... E é o que eu tô falando, a maioria das pessoas não vai ter bagagem suficiente ou acompanhamento profissional, vai ficar refém de informações assim, mano. Isso não é maneiro, viado. E é por isso que eu acho, por mais que... Eu não sei até que ponto eu sou maioria ou minoria, o Felipe vai ser capaz de cravar isso. Eu não sei até que ponto, tipo assim, eu acho isso que ele faz, por exemplo, muito maneiro, mano. Porque tem que ser feito, viado. Tem que ser feito. A pessoa tem que ser capaz de justificar o que ela pensa. Se ela não é capaz, para de falar, porra. Uhum. Tá ligado? Acabou, mano.
O que acontece uma coisa, eu dando aulas também, eu percebi isso. Há muito interesse por prescrição de resultados, né? Por prescrição de dietas ideais e pouco interesse pelo método que, da onde surgiu aquela fórmula, da onde surgiu aquela dieta. Uhum. Se tu não entende a base, se não entende o método, não entende o que gerou a dieta que, ou prescrição que vai gerar o resultado, você não vai entender realmente o que está acontecendo ali no meio, né?
Sim.
Você não entende, por exemplo... hidrato puxa mais água ali no enterócito, que você acumula água no glicogênio, você não vai conseguir entender, porque quando você faz uma low carb, o teu paciente diminui o peso. Isso ainda é nível profissional mesmo, porque hoje a gente sabe que tá sucateado a educação, né?
Sim.
Tem gente se formando sem saber o que é um ciclo de Krebs, cara.
Foi pra mim isso, cara. Tá gastando... Não, que eu te falei que é faculdade...
Mas a gente tem meu curso, você vai ter que aprender agora.
Só pra assinar embaixo do que ele falou, mano. Eu não vou falar o nome da minha faculdade, não vem ao caso, e sem que, enfim, pro Felipe voltar ao que ele tava falando. Mas assim, eu vou me formar em breve. Mano, eu não tive ciclo de Krebs na faculdade, tive que aprender sozinho, mano. Olha que loucura.
Então a pessoa foge do entendimento básico, da dinâmica básica, de fisiologia, de bioquímica, que muitas vezes ia explicar muita coisa.
Sim.
Eu discuti com essa menina também, né, que eu também vi esse mesmo problema, e falar com ela antes de criticar na rede social.
Sim.
Porque eu acho que todo mundo pode errar, e também posso errar, e eu gostaria que a pessoa viesse falar comigo, né?
Sim, lógico.
Só que pra ela justificar algo, precisa ter uma coisa que a gente chama de plausibilidade biológica. Então, o que é plausível de acontecer no organismo fazendo mais refeições? Ah, vai aumentar o efeito térmico do alimento, por exemplo. Não vai, a gente já sabe com pesquisas que não vai.
Sim.
Então não teve isso daí. Se não tem, fica óbvio que aquele viés de confirmação do tipo, eu fiz, deu certo pra mim, então pra todo mundo que vai dar certo. E não, não funciona assim. Deu certo pra você porque você seguiu, simplesmente por isso.
Isso aí. Qual que é a cura do coronavírus? É o glutamina, todo mundo sabe, né?
Falar de glutamina, vai precisa de outro podcast pro Felipe falar de glutamina. Mas só pra fechar o caixão nessa parada aí, é que basicamente o que a mulher tá sugerindo, mano, essa questão que ela tava chamando, que é a gordura do flanco, isso é natural, é a gordura que mais incomoda as pessoas, tá ligado? A maioria das pessoas se incomoda com essa, é a minha especificamente, por exemplo, sacou? Tipo, desde sempre, tá ligado? Eu fiz jejum, eu faço jejum há 9 anos já, né? Mas eu não fazia antes, por 5 anos eu fazia low carb de 3 em 3 horas. Eu nunca me livrei dessa gordura, mano. Você não muda a dinâmica, né, de receptores alfa e beta, que faz essa gordura. ser mais facilmente, ou mais dificilmente queimada, no caso, você não muda isso, tá ligado? Comendo com maior frequência, mano, tá ligado? Você não muda a dinâmica de receptores. E é isso que a mulher tá sugerindo, sacou? Uhum. Você não vai atacar diferentemente a gordura porque, em vez de você fazer almoço e jantar, você fez café almoço e jantar, mano. Isso não existe.
Não, e uma das sugestões era, essa gordura demora mais pra sair porque teu corpo entende como um ataque, é uma reserva energética.
É, porra.
A gordura é uma reserva energética, velho. Semana sem comer, fazia gordura pra ter uma reserva energética. Toda gordura é isso, não faz sentido, né?
Não, toda.
Cara, eu acho que a maioria das coisas é só o cara ter um pouco de bom senso, dar um passo pra trás e exato, pensar, isso aí realmente faz sentido? Será que se fosse verdade, alguém não iria ter já esse método já, tipo, nos padrões? E tipo assim, ninguém ia mais fazer lipoaspiração, cara. Ninguém ia mais fazer, porque era só fazer isso aí, pronto. Aí você perde, aí você targeteia aquela gordura lá do flanco e é isso que vai fazer perder, sabe? Porra, é muito louco isso, cara. É muito louco pensar, tipo, como é que ainda as pessoas caem nessas, entre aspas, métodos milagrosos, saca? Coisas que, porra, ninguém sabe. Olha essa sacada aqui, tipo, cara, quer perder a porra do flanco? Tipo, faz dieta por mais tempo, velho. Vai ter que secar mais. Que saco.
Mas olha o que eu tô, isso é sacanagem. Para ver isso, porque a gente tá falando de pessoas normais aqui, né? Digamos assim. Essa menina, ela diz que estuda nutrição há 10 anos. E assim, eu não tô querendo ficar insistindo nela, não, mas só pra você entender como, caralho, se ela é capaz de fazer esse tipo de, sabe, de erro bizarro, imagina uma pessoa média que acompanha levemente um conteúdo, sacou? E não tem a obrigação de se aprofundar. A menina, em tese, ela entende do assunto, e ela foi capaz de, tipo, de falar comigo e com o Felipe que, tipo assim, o motivo dela. A gente deu um motivo do porquê não teria como acontecer. Fisiológico e bioquimicamente. Não teria como acontecer aquilo. Aí ela vira e fala, não, mas é porque eu fui no médico tal, ele tem 30 anos de carreira, ele tem experiência, a gente tem que respeitar e comigo funcionou. A pessoa que estuda 10 anos solta uma merda dessa. O que a gente pode esperar do resto, velho?
É. Aí acabou.
Mas pensando em plausibilidade, o melhor momento pra gente entender, pra mim, é agora. Porque, pô, você vai ver, tem empresa perdendo bilhões na bolsa, né? E nego defendendo de glutamina, de zinco, de própolis, de vitamina C. É bem simples, se fosse efetivo, ia virar medida governamental.
Sim.
Porque o país não quer perder bilhões, o país não quer parar, né? Às vezes você não precisa saber tudo, você não precisa saber quanto de vitamina C eu vou absorver, nossa, o que vai acontecer no meu linfócito, nas minhas células natural killer, você não precisa saber isso. Às vezes é um pouquinho de bom senso, né? Pô, se a glutamina faz tanto efeito assim, e tem tanto gasto no SUS, por exemplo, né? Por que que não vira uma medida já passar a glutamina como medida preventiva, profilática, por exemplo? Porque vai sair mais barato, né? Não vai ter o custo ali de maior distribuição, de empresa em cima, né? Então, você não precisa tem muita capacidade de discernimento de metodologia científica, né? Às vezes é mais um bom senso, você vai conseguir compreender que realmente o método não é efetivo. Se fosse e diminuísse gastos governamentais, haveria política pública em cima, né?
Posso fazer a sugestão? Vai ver, o governo não recomenda a glutamina porque o governo não tem cupom de desconto.
Pede na Dux pro
cara. Caralho, velho. Sabe o que é foda, cara? Porque assim, ó, isso aí até é uma coisa, tipo, é legal de falar. Não é pra puxar sardinha da Growth nem nada, mas assim, cara, o Leandro até já falou aqui no podcast, o Ale tá ligado. Assim, às vezes ele faz vídeo falando dos suplementos que realmente não funcionam, ele fala mal dos suplementos e a Growth vende. Só que a Growth não enche o saco pra não falar, tipo, não, cara, tu não pode falar isso, sabe? Isso que eu acho foda, assim, não querendo defender os caras, só empresa de suplemento, é claro que toda empresa no mundo quer, né, precisa pagar as contas, precisa fazer dinheiro, porque ninguém tá trabalhando pra nada, nem a gente não tá aqui fazendo popô, tipo, ai, porque a gente, sabe? Todo mundo aqui trabalha, todo mundo precisa pagar conta, pagar boleto, mas eu acho massa da Growth que eles, tipo assim, não ficam empurrando coisas como milagre, assim, ou falando pra gente, ó, defende a glutamina aí, porque não fala mal da glutamina, tipo, a Growth vende, e eu falo, não compra, velho, não precisa, é uma besteira, tá ligado? E eu sou patrocinado por eles. E os caras nunca me encheram o saco. E isso é doido, cara, é doido. Mas faz total sentido, tem muita gente que realmente, tipo, faz isso pela grana mesmo. Mas assim, nesse caso dessa pessoa que você está dando indiretinhas aí, eu sei que o cara, ele realmente acredita na parada. Não é por causa do cupom. Ele realmente acredita que o negócio funciona.
Ô, mano, rapidinho, só pra constar, eu falei de forma geral.
Não,
tá?
Mas eu sei, todo mundo sabe.
Não, eu juro, tô falando na moral, tô falando de forma geral, pô. Quem insiste normalmente é porque ganha.
Então tá.
Eu não sei o que vocês estão falando. Ah.
Esta pessoa acredita mesmo, tá? Então, acredita em outras coisas absurdas também.
Não, eu juro que eu não tava falando de ninguém, mano. Tem muita gente que recomenda glutamina. Tem muita gente mesmo. Eu tava falando de geral que
recomenda. Tô ligado.
Mentira!
Ah, e agora, já que vocês tocaram no, na questão até do coronavírus aí, que tá em altíssima, vou aproveitar o Felipe que tá aqui. Cara, tu recomendaria alguma abordagem, tipo, dietética mesmo pra melhorar a imunidade nesse momento, pra que poderia ser algo pra ajudar aí? Eu sei que não vai curar, né? Não vai curar a gente do coronavírus, mas...
Nem tratar mais rápido.
Nem tratar mais rápido, mas...
Se eu soubesse, eu tava milionário.
Pois é. Mas assim, alguma medida pra dar uma... Sei lá, se o cara tá com a imunidade baixa, que ele pode melhorar ela, alguns alimentos aí?
Assim, imunidade são duas coisas. Primeiro, que é uma coisa que se resolve cronicamente, né? Então, não existe emergencial do tipo, vou tomar zinco, vou tomar vitamina D agora que vai melhorar minha imunidade. Uhum. Porque depende também do tempo de geração de células e maturação, né? Linfócitos, natural killers, enfim. Não é uma coisa que vai ser pra noite. A segunda coisa que dá pra fazer agora pra melhorar o tempo sob tratamento, mas não vai diminuir risco frente à exposição, né? É você não fazer dieta restrita, não cortar carboidrato demais, porque aí sim a glutamina vai ter efeito. Não a glutamina que a gente compra lá com um cupomzinho de desconto, né? É usar como substrato para células do sistema imune, né? Porque se você corta muita proteína, corta muito carboidrato, aí vai acabar tendo um déficit também de glutamina, né? Uhum. É, tanto que ela é um aminoácido essencial. A gente consegue produzir ela, né? Certo? Em condições específicas. Então a ideia é você evitar déficit calórico agressivo agora, focar em carboidratos bons, obviamente, né? É, deixar boa parte da dieta com mais qualidade e fazer uma dieta que não seja extremamente baixa em proteínas. Uhum. E o que, que eu vou consumir? Não tem segredo. É fruta, é vegetal, fibra, aveia, por exemplo, muito bom. Feijão, que pouca gente eu vejo falando e por incrível que pareça, tem mais fitoquímicos e polifenóis que esses combos de própolis que o pessoal sugere, né? De maneira controlada, porque o exercício vai ter aquele efeito agudo, né? Pós-treino de queda do sistema imune, né? Então também não é pra sair fazendo uma maratona por dia, né? Mas falar que vai melhorar o sistema imune, se já está saudável, não vai. Uhum. O que a gente consegue é melhorar a mente, o sistema imune de quem não está tão bom assim. Porque é tudo um balanço, né? Uhum. Se você está aumentando o sistema imune, obviamente vai ter que ter um balanço ali, uma questão de homeostase, porque nosso corpo funciona também num potencial redox, né? Uhum. É, não dá para pensar em aumento de número de células e funções, porque isso pode também causar disfunções pelo excesso.
Porra, muito obrigado pelas informações aí, cara. Porra, que maravilha. Então, cara, se você tá fudido, pode esquecer. Tá fudido igual.
É, você vai começar hoje, mas não vai, vai demorar um pouquinho pra melhorar, né?
Mas um toque maneiro de dar, viado, é que esse episódio, né, que, entre aspas, está sendo agudo, serviu para mostrar como que as pessoas não estão se preparando de forma crônica, tá ligado? Uhum. Porque esse desespero... Oh, beleza, tem também a falta de informação de não saber que você vai fortalecer seu sistema imunológico com práticas de vida. Mas é válido deixar esse toque, tá ligado? Se você, por exemplo, tivesse, entre aspas, com sua vida mais ou menos no eixo com relação à saúde... Se você estivesse exercitando, você estivesse comendo direito, nesse momento era só manter.
Uhum.
Tu nem tava correndo atrás de alguma coisa absurda, sacou? Era só, beleza, meu testemunho tá fortalecido por tudo que eu venho fazendo a minha vida inteira.
Exatamente.
Então que esse momento, entre aspas, de crise, né, por mais que a maioria das pessoas com certeza que tá ouvindo aqui não vai ser afetada, mas, tipo assim, porque esses momentos sirvam pra lembrar da importância de você cuidar da saúde sempre, sacou? Uhum. E não nesse momento só.
Como um wake-up call, assim, né, cara?
Não, que a vida inteira a gente fala, é melhor prevenir que remediar, mas ninguém pratica, né?
Exatamente, cara. Mas é que assim, eu acho que a maioria das pessoas só vão tomar atitude quando a água bater na bunda. Essa é uma grande água batendo na bunda de todo mundo aí. Não. Então, pelo amor de Deus, né? E também não usa desculpa, oh, eu tô de quarentena, não vou fazer nada, vou ficar em casa comendo Cheetos e comendo miojo e vendo Netflix o dia inteiro. Cara, dá pra fazer aí algum exercício em casa, dá pra sair pra andar por aí, também não precisa ter contato, dá oi pra galera de longe, saca? Caminha em lugares, né? Tem lugar que não dá, tem cidades mais aglomeradas que realmente não tem como. Mas, cara, dá um jeito, velho. Faz algum tipo de exercício, se mexe, brinca com teu filho, com a tua filha, com teu cachorro, com tua... Enfim, dá um jeito, faz alguma coisa aí, tenta comer bem, tenta cozinhar agora que você não vai ter que sair pra comer coisa fora e nem ficar pedindo iFood também, pelo amor de Deus. Cozinha, cara. Procura aí se informar melhor como cozinhar com comida de verdade, comida boa. Eu odeio esse termo, comida de verdade, porque tem gente que usa que não gosto muito. Mas é, faz sentido. Mas é comida, tipo, comida é comida, tá ligado? Sem ser puta processada.
É processada.
Isso, cara. Cozinha a batata, faz uma receita. Eita, faz uma carninha, faz um peixinho, faz... Saca? Cara, cozinha. E é uma coisa que até o Luigi, que já participou aqui, falou na época quando a gente fez o programa lá dos obesos, que perderam mais de... Quanto deu? 150? 200 quilos quase, todo mundo junto que perdeu peso.
Deu bastante.
Deu muito peso. Que ele falou que uma das coisas que mais ajudou ele, inclusive, pra emagrecer, pra melhorar a saúde dele, foi começar a cozinhar. Então, aproveitar esse momento, cara, que a gente tá mais em casa, pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, aprimorar aí os os dotes culinários, que com certeza você vai comer muito bem e comer com gosto, sacou? Uhum. Então, cara, acho que isso ajuda demais aí nesse momento. Então fala aí, cara, quais são os próximos cursos, projetos, turmas, como é que tu tá fazendo na internet, qual que é o seu Instagram, pra quem não te conhece, né? Eu nem te deixei se apresentar direito desde o começo, mas aqui é assim, aqui é na loucura, a gente vai falando, depois a gente me apresenta.
Bom, pra quem não me conhece, me segue lá, @NutriFelipeAlmeida, mas lê com calma, se você que quer discordar de mim, pode discordar, mas é sempre com estudo, não é com opinião, porque infelizmente a ciência não caminha assim, eu aprendi da pior forma possível. Porque já falei muita cagada também, já foi bastante corrigido, né? E o que agora eu tô fazendo são 3 projetos, na verdade, né? Tem as aulas de bioquímica, que é um curso online de 16 horas, né? Vitalício. Tem as aulas que chamo de nutricionista de sucesso, que eu ensino a parte mais prática da coisa, né? Eu fujo um pouquinho da parte técnica, de bioquímica, de fisiologia, ensino anamnese, que a gente busca em consulta, em retorno, em adesão, né? E tem um projeto que eu comecei aí sem data pra terminar, que se chama Science TV, que é basicamente toda segunda e toda quinta, eu pego 2 estudos científicos por dia e faço um vídeo explicando como é que foi o estudo, a metodologia, o que a gente usa na prática, né? E nem na segunda-feira agora eu falei de esteroides anabolizantes e sistema imune, né? Aí eu vou explicando qual o efeito dos esteroides, da testosterona, do estranozolol, né? Nessa próxima quinta-feira eu vou fazer vídeo sobre o cromo, né, o suplemento, o prenato de cromo, e hemoglobina glicada, e também sobre interação cafeína e creatina, né? Então, para quem quer aprender um pouquinho sobre interpretação de estudo científico, que infelizmente a gente vê pouco na faculdade, né, é bem interessante.
Pô, legal, e onde é que o pessoal pode acessar? Tem um link aí, se quiser a gente deixa aí embaixo.
No meu Instagram tem os stories, né, @NutriFelipeAlmeida, tem um story para cada curso, né, aí lá eu explico melhor, plano semestral, plano mensal, aulas grátis pra pessoa dar uma olhadinha antes de assinar, né, para ver se gosta, para ver se gostou do trabalho, né? Então fica mais delineadinho, mais fácil de entender como funciona, porque são dinâmicas bem diferentes, né, entre cada curso.
Pô, da hora, cara.
O dia inteiro gravando.
Mas só pra... Eu sei que é sempre chato de falar dos nossos produtos sem ver arrogância, a gente sempre comenta disso aqui. Aí deixa só eu comentar, porque, mano, eu acabei ficando parceiro do Felipe com o tempo, mas eu falei uma vez no meu Insta, antes de eu conhecê-lo, que eu achava o melhor perfil de nutrição do Insta. E o bagulho que eu reforço até hoje. O maluco manda muito bem mesmo. Quem tem interesse na área, dá uma olhada aí que não vai se arrepender. Os cursos estão show. Eu tô vendo um nesse momento agora mesmo.
Pra mim é o top of mind. De tipo nutricionista do Instagram, assim, que perfil que fala de nutrição, saca? É o que me vem na cabeça, saca? É o Nutri Felipe Almeida, esse cara. Inclusive, quem me mostrou a primeira vez foi a Amanda. E falou, porra, olha esse cara aqui, que foda, saca? Ela me marcou uma vez lá, segui, nunca mais parei. E depois fui ver que era amigo do Alê. O Alê também eu encontrei lá. Então, cara, tipo assim, eu não chamo as pessoas aqui de graça, sabe? Eu chamei porque eu gosto muito do conteúdo dele, sou fã do cara. E, porra, vai lá, segue o cara, segue o Instagram dele, comenta lá nos últimos posts, vim pelo Aronescast, vim pelo Gabriel, vim pelo Alê. Cara, comenta lá, interage com ele, que eu tenho certeza que tu vai aprender demais, demais, demais com esse bicho, cara. Porque, porra... E espero que você venha mais algumas vezes aqui no programa, porque a gente pode abordar vários assuntos, falar de glutamina, falar de... Quando o Leandro não tiver aqui também... E, cara, pô, vai ser da hora, velho. Eu queria agradecer demais, demais, demais tua participação. Desculpa por ontem, que a gente teve problemas técnicos. Mas, pô, valeu mesmo.
O corona no PC, né? Cara, eu agradeço os elogios, né? É engraçado que eu conheci o Alê também, ele questionando isso tudo, né? E eu acho muito interessante, porque é um comportamento que eu vi que geralmente as pessoas questionam é discordando. Na verdade, o questionamento dele foi bem real, né? Uhum. Ele tinha dúvida, ele não concordou com tudo, veio perguntar, né?
Não, então, essa história é maneira. É porque, assim... Eu, quando conheci a Nath tinha alguns profissionais que ela gostava e que ela comentava no Insta dela e tal, não sei o quê. E tinha alguns que eu tinha ressalvas, tá ligado? Mas quando eu vi o do Felipe, eu gostei. Tipo, eu passei a acompanhar. Falei, pô, mano, gostei muito desse perfil. Eu até fiquei incomodado uma hora, porque hoje em dia eu meio que parei de fazer de conteúdo no feed. Mas na época eu ainda fazia e, mano, o Felipe faz tanto conteúdo, é tanto post, que eu tenho a sensação que eu não preciso fazer nada. Isso me incomoda, tá ligado? Eu falo, caralho, esse maluco vai me manter na inércia, tá ligado? Porque, mano, o que, que eu tenho mais pra botar aqui, tá ligado? Eu falo, beleza, eu vou botar.
Só um parênteses. Eu também me sinto da mesma forma. Eu, cara, tenho. Tanto cara foda falando de coisas tão foda, tipo, Dudu Haluche, tem o do Felipe Almeida. Que eu vou ficar falando mesma coisa, saca? Deixa os caras falar, eles falam tão melhor, deixa os caras, vou postar
não,
minha fotinha aqui.
Mas você tá entendendo, o meu ponto é o seguinte, eu nunca acompanhei Eu não conhecia, né, mas eu não acompanhava, tipo assim, às vezes deliberadamente uma pessoa ou outra que porventura eu vi por aí, porque eu gostava muito, eu gosto da ideia de ser autoral no que eu faço, tá ligado? Uhum. Então eu não gostava da ideia de talvez ser influenciado e tal, não sei o que, só que, mano, a Nath curtia, tá ligado? Falava com ele e tal, não sei o que, eu fui ver o perfil, porque a Nath comentava as pessoas lá, queria que eu visse, eu achei muito bom, aí eu passei a acompanhar, rolou esse colateral que eu não gostei, que eu falei, mano, vou parar de fazer conteúdo, ele faz tudo, tá ligado? Aí eu falei, eu vou fazer vídeo que eu faço, de mais relacionado com big picture, né? Não tanta minúcia, falando de metodologia e tal, então era mais coisa realmente de forma geral. Mas beleza, mano, aí teve uma vez que ele postou um estudo sobre jejum, que aí sempre rola aquilo, né? Na época, hoje o nego sabe, né? Que volta e meia eu já falei dele, mas rolava aquilo de nego mandar, querer treta e tal, não sei o que. Aí eu parei pra ver o post, aí minha dúvida era, eu, tipo, no estudo dele era jejum de dias alternados. Uhum. Aí eu fui perguntar exatamente o que ele considerava jejum, porque se serviria, se não serviria pra aquele propósito, era mais um questionamento, só que tipo assim, por eu já acompanhar ele antes e saber que ele era muito bom, mano, eu acho que foi a vez que eu mais, entre aspas, né, tretei com dedos, sacou? Eu falei, mano, vou deixar claro aqui que o maluco sabe mais do que eu, talvez ele tenha uma resposta que eu não, tá ligado?
Arregou.
Eu antes de falar, mano, já falei, tá ligado? Porque, mano, vai que ele vem com o pé na minha cara, sacou? Eu falei, mano, deixa eu falar de boa aqui. Aí eu deixei claro, fiz o meu questionamento, aí a gente conversou e foi isso, ok? Depois eu acabei, porra, conversando. Ele tem essa coisa de treteiro no Instagram, mas ele é um fofo, esse maluco é extremamente gente fina. Aí, enfim, acabou resenhando com esse pessoalmente. Enfim, recomendo muito o trabalho dele, mano, manda muito bem mesmo.
Eu acho legal porque foi uma dúvida bem, bem sensata, né? Você perguntou como que garantiu que eles realmente estavam em jejum, né?
Sim, sim.
Não foi uma dúvida tipo, mas eu fiz jejum e emagreci.
Ah, tá ligado.
Foi comprado com a indústria do açúcar. Esse negócio que eu leio, que eu falo, pô, meu Deus,
é. Nossa, velho, isso é uma coisa até que eu gostaria de botar mais um parênteses, que essa galera low carb fala tanto desse negócio de indústria do açúcar, mas os caras têm uma indústria de venda de dieta. Uhum. Cara, nossa, tipo assim, a indústria do açúcar é uma merda, eles só querem ter o dinheiro, mas compre meu curso aqui de R$639 em 10 vezes, entre na tribo forte, cara.
Nossa!
Você não tá vendo que eles estão vendendo negócio na tua cara, seu retardado? Então, nossa senhora, isso dá muito raiva, velho. Tá na cara e ninguém vê. Mas beleza. Desculpe.
Tá bom.
O pessoal questionava, mas eu tomei própolis e nunca mais fui doente. Nossa, tomei própolis e curei de uma gripe. Eu falei, cara, ainda bem que você se curou da gripe, né?
Mas não foi o próprio.
Ainda bem que você não tá gripado.
É igual a galera que defende homeopatia, signo, saca? Tipo assim...
Tá. Aham, Cláudia, senta
assim,
lá.
Eu já... Não dá pra discutir, sabe? Esse tipo de pessoa realmente... Assim, tá bom, cara, tá. Toma aí tua glutamina, teu própolis, tua terra plana aí. E é nóis. É foda. Mas é isso aí, rapaziada. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, senhor Felipe, senhor Alê. Se cuidem, lavem as mãos, não deem beijinho em mais pessoas além da sua mãe. E, cara, é isso. Últimos recados aí que vocês queiram falar.
Cara, eu quero agradecer o convite, né? É bem interessante, foi bem, bem fluida a conversa, né? Acho mais interessante assim. Que a gente não fica numa abordagem do tipo, isso pode, isso não pode, tal dieta é melhor, tal dieta é pior, né? Então, foi até uma... Uhum. Ele me falou que era a tua linha de trabalho, que eu achei interessante participar, né? Porque não tem por que a gente, como profissional, ficar escolhendo o que é melhor e qual dieta é melhor, qual dieta é pior, sem entender o objetivo, né? Então, foi justamente o que me motivou a participar, que o Ale falou super bem, né? Confio muito também no que ele fala, né? Pra mim, vai ser...
Você é um fofo. Frente.
Nossa, é que eu paguei ele bem, cara.
Eu tô falando que ele é fofo, mano. Ele tem essa casca aí de treteira.
Eu não conheço com nada dele, cara.
Então, aí é com vocês. Aí é com vocês.
Mas é isso. Como estudante, já procura informações por fora, né? Não fica se prendendo apenas ao que a faculdade ensina. Então, eu acho que isso é um grande sinal de que, com certeza, vai bem longe. Né?
Com certeza. Com certeza.
É sempre um prazer. A resenha sempre agrega. Muito maneiro o Felipe ter participado. Tomara que participe de novo e até a próxima.
Então é isso. Valeu, galera. Cuidem-se, lavem as mãos e tchau.